DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, Edil de Quelimane e Manuel de Araújo vai a tribunal responder a acusações de difamação e calúnia.
Todos os processos ligados ao Araújo se relacionam a questões políticas. É um indivíduo que está rodeado por amigos e inimigos. Essa questão de mudança de um partido para o outro, de um momento para o outro, este é que é o primeiro pecado de Manuel de Araújo.
A Alemanha fecha parcialmente fronteiras para travar mutações do novo coronavírus. E um novo capítulo da radionovela Lani em Bahia, Aprender de Ouvido. São destaques deste 15 de fevereiro de 2021, com Thiago Melo. Bom dia. Manuel de Araújo, Edil de Quelimane, será julgado esta segunda-feira no Tribunal da Capital da Zambésia, centro de Moçambique. Araújo é acusado de difamação e calúnia aos membros da Frelimo e do MDM, quando, em 2019, se filiou a Renamo. Os detalhes com o correspondente da DW em Quelimane, Marcelino Moeia.
O julgamento está marcado para esta manhã. Os apoiantes do Edil procuram compreender o que está acontecendo com Manuel de Araújo. Desde que tomou posse como presidente do Conselho Autárquico de Quelimane pela Renamo a 7 de fevereiro de 2019, seu nome circula em várias secções dos tribunais em Quelimane. O acadêmico e analista político Lourindo Verde entende que o autarca está rodeado de muitos inimigos que também se dizem seus amigos.
Todos os processos ligados ao Araújo se relacionam a questões políticas. É um indivíduo que está rodeado por amigos e inimigos. Essa questão de mudança de um partido para o outro, de um momento para o outro, este é que é o primeiro pecado de Manuel de Araújo. O segundo, aquilo que nós assistimos em todo o país, em que a gestão da coisa pública não tem sido transparente até um certo momento. Manuel de Araújo está num partido que lhe suporta. Se ao nível do seu partido não é acreditado, a probabilidade é que nas próximas eleições esteja provavelmente fora. Há elementos que podem comprometer.
No processo que Araújo começa a responder esta segunda-feira, os ofendidos são dois membros do Movimento Democrático de Moçambique e um da Frente de Libertação de Moçambique, que atualmente desempenha as funções de administrador do Distrito de Magaia da Costa, a norte da província da Zambésia. Manuel de Araújo é acusado de proferir palavras injuriosas contra os ofendidos quando tomava posse como presidente da autarquia de Quelimane. Uma das vítimas é José Lobo, integrante do Movimento Democrático de Moçambique. Para ele, o objetivo da queixa não é penalizar Araújo, mas levá-lo a juízo.
Não há nenhuma perseguição política contra o Manuel de Araújo. O problema de Araújo é a forma como ele faz a gestão dos assuntos. Vai ser condenado nesses processos todos. Tem de fazer tudo para limpar as fichas dele. Homens corretos têm que ter a hombridade de pedir desculpas.
Para o jurista Simões Daúce, os problemas que Araújo enfrenta são muito pequenos, ao ponto de pôr em causa a sua carreira política.
Em termos jurídicos, pode influenciar na sua candidatura só quando das acusações que foram feitas. Se realmente ele for condenado, pena de prisão maior, hoje há 8 anos, 8 a 12 anos, 12 a 16, 16 a 20, 20 a 24 anos, terá o fundamento, mais ou menos, está perca do seu mandato. Se os efeitos jurídicos legais não podem lhe prejudicar, ele está livre. Se prejudicar, aí sim a sua carreira vai se encontrar comprometida.
As queixas contra Manuel de Araújo, nenhuma delas são do conhecimento do partido Renamo. A delegada política na Zambésia, Maria Elisa, disse à DW que nenhum desses fatos foram apresentados ao partido.
É novidade para mim. Eu não tenho conhecimento. Como delegação ou como delegada, poderia entrar em contato com o Edil para, em primeira mão, perceber o que é que de facto está a acontecer. É novidade para mim isto.
De Climane para a DW, Marcelino Moinha.
E hoje a nossa pergunta do dia é: o que acha das acusações que pesam contra Manuel de Araújo? E trazemos então a opinião dos internautas. Começamos com a mensagem de Júnior Jacques Bond, que diz no nosso Facebook: não deixa de ser perseguição política, porque se fosse alguém do MDM ou da Frelimo a proferir tais palavras contra alguém da Renamo, acho que esse processo não teria pernas para andar. É a opinião deste internauta. E logo mais trazemos outros comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e autarca da Beira, David Simango, foi transferido na noite de sábado para a África do Sul devido a um problema de saúde súbito, disseram fontes próximas do político. Sem especificar a causa do problema, as mesmas fontes avançaram que o quadro de saúde de Simango é estável. Segundo informações da agência de notícias Lusa, na semana passada, a esposa do autarca testou positivo à Covid-19, mas não há detalhes sobre o resultado do teste feito por David Simango. E o chefe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha apelou este domingo para ajuda da comunidade internacional no enfrentamento da crise humanitária no norte de Moçambique. Peter Maurer lançou um apelo na sequência de uma visita a Pemba, capital de Cabo Delgado, onde centenas de milhares de pessoas buscam abrigo devido aos ataques terroristas na região. Em declarações à agência de notícias France Press, Maurer disse que a crise se agravou depois da pandemia de Covid-19. E o governo de Angola vai apoiar Moçambique na luta contra a Covid-19 com o envio de um tanque de oxigênio para doentes internados com necessidade de apoio respiratório. A informação foi confirmada por Maputo após uma conversa telefônica entre o presidente Filipe Nyusi e o seu homólogo angolano João Lourenço. Durante a conversa, os governantes trocaram igualmente informações sobre a situação de segurança e Nyusi atualizou João Lourenço sobre as ações de combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. E os dois presidentes comprometeram-se a manter consultas com regularidade e a fortificar a cooperação. E a União dos Advogados de Língua Portuguesa considerou este domingo que o despejo da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, do edifício sede, é um grave atentado e repudiou o ataque ao Estado de Direito. Numa nota enviada à imprensa, a organização critica a decisão da presidência guineense, que alega questões de segurança. A União dos Advogados de Língua Portuguesa pediu às autoridades guineenses que cumpram escrupulosamente as leis. Entretanto, em declarações a jornalistas no sábado, o presidente Umaro Sissoko Embaló disse que não expulsou a Ordem dos Advogados da sua sede, mas os responsáveis pela segurança entenderam que a ordem não podia ficar no espaço que ocupa desde 2011. E Sissoko Embaló afirmou ainda que a Ordem dos Advogados recusou-se a ir para um novo espaço no bairro de Ajuda, que até é melhor do que a sede atual, referiu o chefe de Estado.
DW África, Deutsche Welle.
A Alemanha iniciou no domingo um encerramento parcial das fronteiras com a República Tcheca e a Áustria, numa tentativa de travar a propagação de variantes do novo coronavírus no país. A medida já havia sido anunciada na quinta-feira da semana passada. À meia-noite de domingo, a polícia alemã estabeleceria postos de controle fixos nas fronteiras com aqueles países, nomeadamente nos estados da Saxônia e Baviera. Apenas casos excepcionais serão permitidos cruzar a fronteira, como profissionais de saúde e outros serviços essenciais, e todos devem ser submetidos a testes. O governo alemão, que desde dezembro apertou as restrições no país por causa do crescente número de casos de Covid-19, está preocupado com as novas variantes que estão a circular nos vizinhos. O governador da Baviera, Markus Söder, defendeu o encerramento parcial das fronteiras. Não podemos permitir que as restrições rigorosas no nosso país e os grandes esforços de tantas pessoas sejam inúteis. Pode ainda haver perigos consideráveis e situações complicadas, e é por isso que os controles fronteiriços têm de estar em vigor agora e algumas pessoas impedidas de entrar. Teremos agora um procedimento de entrada rigoroso, sim, mas é necessário. A medida tem sido criticada por Bruxelas. O governador da Baviera disse, no entanto, que apesar de ser a favor de uma Europa livre, na pandemia de Covid-19, a segurança é prioridade máxima. As autoridades estaduais estão alarmadas desde que estudos indicaram que mais de 60% das elevadas taxas de contágio na região fronteiriça com a República Tcheca têm relação com a variante oriunda do Reino Unido. Entretanto, o governo tcheco decidiu este domingo prorrogar por mais 2 semanas o estado de emergência imposto pela pandemia. No caso austríaco, a preocupação é a região do Tirol, onde a chamada variante sul-africana do novo coronavírus já corresponde à maioria dos casos em alguns distritos. No distrito de Schwaz, por exemplo, Dos 400 casos de Covid-19, cerca de 60% foram provocados pela nova variante. Isto faz da Áustria o segundo país mais infectado depois da África do Sul com aquela mutação do novo coronavírus. Mas com a época carnavalesca em pleno andamento, muita gente na região do Tirol não parece estar muito preocupada. Só nos encontramos para nos divertirmos um pouco. Estaremos de volta a casa dentro de uma hora. É a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Há um movimento concentrado para procurar alguém a quem culpar. Mas também há quem defenda medidas mais duras para travar o vírus. Deveríamos ter tido controles fronteiriços muito mais cedo. Também poderíamos ter sido preparados muito mais cedo para quando as restrições apertassem. Desde domingo, as pessoas que deixam o Tirol para outras partes da Áustria devem apresentar um teste negativo de Covid-19. A medida também poderá facilitar a circulação de pessoas que pretendem atravessar para a Alemanha. Após mais de 2 meses de duras medidas contra a Covid-19, que baixaram significativamente o número de infecções na Alemanha, o governo da chanceler Angela Merkel decidiu recentemente prolongar até 7 de março o lockdown vigente no país devido aos riscos impostos pelas variantes do novo coronavírus. E Berlim mantém uma lista de zonas de especial perigo de propagação das variantes mais contagiosas do novo coronavírus, elaborada pelo Instituto Robert Koch. Na lista estão países como Portugal, Reino Unido, África do Sul, Brasil, Irlanda e Lesoto.
DW Notícias.
Os chefes de Estado dos países do G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger e Chad, reúnem-se entre hoje e terça-feira para discutir a situação da segurança na região com o presidente francês Emmanuel Macron e a participar através de videoconferência. A cimeira tem como objetivo ampliar a dinâmica da reunião de alto nível de janeiro de 2020. Além disso, os chefes de Estado deverão debater questões civis, visando o regresso do Estado nas regiões mais conturbadas e relançando os acordos de Argel de 2015, tendo em vista a resolução da crise no Mali, onde o golpe de Estado em agosto do ano passado retirou do poder o presidente Ibrahim Boubacar Keita. O Ruanda começou este domingo a vacinar grupos de risco contra a Covid-19, como os profissionais de saúde na linha da frente. Mesmo com uma quantidade limitada de vacinas, o país torna-se o primeiro da África Oriental a iniciar a vacinação. Esta fase inicial será seguida de entregas maiores, de acordo com as quantidades esperadas através do dispositivo COVAX das Nações Unidas. E a Guiné-Conakry anunciou no fim de semana um novo surto de ébola que já provocou 3 mortes e 7 casos confirmados. A nova epidemia surge 5 anos após o fim da epidemia anterior, que se prolongou entre 2013 e 2016. A Organização Mundial da Saúde vai disponibilizar recursos, incluindo doses de vacinas, para ajudar a combater o ressurgimento da epidemia de ébola na Guiné-Conakry, avançou o representante da ONU no país. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump foi absolvido no processo de destituição que estava a ser alvo no Senado. A decisão no sábado à noite pôs fim ao caso em que Trump era acusado de incitar a revolta no Capitólio. Após a decisão do Senado, o presidente Joe Biden disse que o ataque ao Capitólio mostrou fragilidade da democracia. Em Mianmar, as forças de segurança dispararam hoje contra manifestantes enquanto se assiste a uma movimentação de militares que aumenta os receios de repressão iminente dos protestos contra o golpe de Estado. E no futebol, os destaques da Bundesliga. No domingo, Frankfurt bateu o Colônia por 2-0 e o Wolfsburg empatou com o Mönchengladbach no 0-0. Com a vitória contra o Colônia, o Frankfurt está em terceiro lugar e mantém-se no bom caminho para a Liga dos Campeões. A tabela é liderada pelo Bayern de Munique, seguido por Leipzig. Agora, acompanhe um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá,
Bem-vindos ao 13º episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. O inspetor Ulisses ainda está a tentar descobrir quem envenenou a diretora da Escola Jardim. E Eva, a professora estagiária, tem uma missão pessoal. Ela quer pôr fim aos abusos sexuais de alunas em troca de boas notas, mas está a ter dificuldades em encontrar aliados. Neste episódio, Eva vigia pela primeira vez um exame na escola.
O professor Marcos, o vice-diretor, pediu-me para vigiar um exame sobre a supervisão da professora Cecília, porque o professor Mendes estava na esquadra a responder a algumas perguntas da polícia. Eu estava tão nervosa que até parecia que era eu quem ia fazer o exame. A professora Cecília, por outro lado, estava bem disposta e simpática, nada a ver com a sua arrogância habitual. Mas quando íamos para a sala do exame, ela surpreendeu-me com um pedido invulgar.
Ei, Eva, não seja muito dura com Tony. Não queremos que o rapaz de boa família tenha má nota matemática. Ele tem de entrar numa boa universidade.
Desculpa, não estou a perceber. O que quer dizer com isso, professora Cecília?
Como não está a perceber? Eu quero dizer que o rapaz precisa de ajuda.
Ajuda?
Sim. Os pais dele pediram para ser simpática especialmente com ele, sabe?
Não, não sei.
Olha, que eles são muito generosos.
Desculpa. Está a sugerir que devo deixar que ele copie.
Eva, não é bem assim. Eu só quero dizer que não precisas vigiar ele de perto,
mas,
entendes?
Não, não entendo, professora Cecília. Eu não posso fazer isso. Regras são regras. Olá. Olá a todos.
Olá, professora.
Bem, hoje é um dia muito importante. Vão fazer os exames de preparação para a universidade. Vamos começar com a matemática. Tem 40 minutos para responder às perguntas. Entendido?
Sim, professora Eva.
Esperem. O que é isso, Tony? Estás a esconder uma calculadora?
Não, professor. Isso é um pacote de lenços de papel.
Tu sabes que as calculadoras são proibidas nos exames.
É verdade, professor.
Ah, vá lá, Tony. Dá-me a calculadora.
Mas a professora Cecília deixa-me usar.
O quê? Tony, por favor. Não é justo que tu uses uma calculadora e os teus colegas não?
Finalmente, alguém diz alguma coisa.
Os miúdos sempre se safam.
Aqui tem, professor Eve.
Obrigada, Tony. Mas alguém tem algum truque?
Não.
E onde é que estão a Chica e a Cris? As mesas delas estão vazias.
Ah, elas não vieram hoje.
Hoje é dia de sorte de alguém.
Silêncio! Nando, para já com isso, vá.
Tá bom, professor.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar o que acha das acusações que pesam contra o Edil de Quelimane e Manuel de Araújo. Voltamos então com os comentários. Albino, que escreve na nossa página no Facebook, é mais uma encenação movida pelos membros da oposição, derivada das clivagens políticas vividas naquele município. É triste que o Estado tenha que gastar tempo e dinheiro para este teatro. E este é o maior problema em Moçambique. As pessoas não se interessam no que é mais importante para o povo, que é pensar em projetos para melhorar a saúde, educação, agricultura, etc. Quelimane é uma cidade em pedaços, tem muito o que se fazer lá ao invés de promover estes conflitos. Estou cada vez mais desiludido com os políticos moçambicanos, diz este internauta. Lif Leitão Moiane diz: Estado falhado, sempre é assim, a perseguir os da oposição. Ganham o que com isso? Questiona este internauta. Francisco Indima espera que a justiça seja feita, não interessa para quem. Ed Júnior escreve: a justiça tem assuntos tão relevantes a julgar, poupem Toner e Resmas pior ainda, energia, neste caso. Maria Idalina Patia escreve: já estamos prestes às eleições, essas coisas acontecem. E Calton da Costa diz que acha que é uma acusação política partidária. Se isso for verdade, diz este ouvinte, estaremos numa situação de educação sociopolítica de maneira que os membros dos partidos saibam usar bem o discurso político para atingir os seus fins. Com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página www.com.br. Voltamos com o Jornal da Noite. Tenham todos um bom dia.